SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. Muito boa tarde, é isso mesmo. Está começando o seu programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 27 de novembro de 2024. Na sua companhia, Luciana Fraguas, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. No programa de hoje, conversamos ao vivo, daqui a pouquinho, com a arquiteta que se tornou escritora, Maíra Metello, de Sydney. A Maíra é autora do livro Se Ninguém Soubesse Quem Eu Sou, lançado esse ano em português e inglês. Há 2 anos, nós aqui da SBS em Português produzimos o Traduzindo a Transição, um podcast que conta as histórias de brasileiros que fizeram transição de gênero na Austrália. Pois a gente resolveu revisitar essa reportagem e ver como estão hoje, 2 anos depois, o Jacob e a Wendell. Eles conversaram com o jornalista Felipe Canali. Uma mulher ou menina é assassinada a cada 10 minutos no mundo por seu parceiro ou familiar. No relatório Feminicídio, publicado essa semana para marcar o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher, a ONU alertou que o lar é o lugar mais perigoso para as mulheres. Tudo isso e muito mais. Muito obrigada por ter escolhido ficar com a gente nessa tarde de quarta-feira. Vamos aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 27 de novembro. Na sua companhia, Luciana Fraguas. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou um acordo de cessar-fogo no Líbano. Governo Albanese e a oposição aprovam um projeto de lei que permite pagar a outros países para que eles recebam requerentes de asilo deportados da Austrália. E no Brasil, a Polícia Federal apontou o ex-presidente Jair Bolsonaro como líder da organização criminosa que planejou um golpe de Estado para mantê-lo no poder após a derrota nas eleições de 2022. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou um acordo de cessar-fogo no Líbano. O anúncio aconteceu no dia em que Israel conduziu ataques aéreos pesados em áreas residenciais da capital Beirute. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que teria intermediado o cessar-fogo, disse que o fim dos bombardeios entrará em vigor hoje. Na verdade, daqui a pouco, quarta-feira, 27 de novembro, 1 da tarde, horário aqui da Austrália. Ele disse que o cessar-fogo vai pôr um fim permanente nos ataques.
What is left of Hezbollah and other terrorist organizations will not be allowed, will not be allowed to threaten the security of Israel again. Over the next 60 days, the Lebanese army and state security forces will deploy and take control of their own territory once again. Hezbollah terrorist infrastructure in southern Lebanon will not be allowed to be rebuilt. And over the next 60 days, Israel will gradually withdraw its remaining forces and civilians. Civilians on both sides will soon be able to safely return to their communities.
Já Netanyahu não disse que o acordo era definitivo. Ele disse que a duração do cessar-fogo dependerá das ações da organização militante do Hezbollah.
If Hezbollah tries to rearm or attack, we will strike back. If a rocket will be launched, if a tunnel will be dug, if a truck with arms will be brought in, we will strike.
No Brasil, a Polícia Federal apontou o ex-presidente Jair Bolsonaro como líder de uma organização criminosa que planejou um golpe de Estado para mantê-lo no poder após a derrota nas eleições de 2022. Com base no relatório da polícia, o Supremo Tribunal Federal retirou o sigilo que indicia o ex-presidente e mais 36 pessoas por 3 crimes: tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Segundo a Polícia Federal, o golpe planejado por Bolsonaro só não se concretizou por circunstâncias alheias à sua vontade. O relatório também diz que Bolsonaro tinha, abre aspas, plena consciência e participação ativa nas ações do grupo que debatia a possibilidade de um golpe de Estado no Brasil. Os corpos das duas jovens australianas de 19 anos, que morreram por suspeita de envenenamento por metanol em um albergue da juventude no Laos, foram levados de avião para Melbourne. A polícia prendeu e está interrogando 8 pessoas como parte de uma investigação em andamento sobre as mortes de 6 turistas. Todos os detidos são cidadãos vietnamitas e incluem o gerente e 7 funcionários do hostel em Van Vieng, em Laos. Os corpos de Holly Bowles e Bianca Jones foram levados de avião para Melbourne, da Tailândia, com seus pais a bordo no voo. O pai de Bianca, Mark Jones, reagiu à notícia da prisão dos 8 funcionários.
We want to grieve. We miss our daughters desperately. Happy to hear that there's been some movement over in Laos, and we cannot have our girls passing and this continuing to happen.
Os trabalhistas e partidos da oposição concordaram em aprovar 3 projetos de lei para coibir a imigração. Os projetos de lei darão ao governo Albanese poderes para pagar países para aceitarem requerentes de asilo deportados da Austrália, proibir celulares em centros de detenção dentro da Austrália e proibir viajantes de certos países de entrarem na Austrália. O porta-voz de assuntos internos da oposição, James Patterson, disse que eles trabalharam com o governo nos 3 projetos de lei que agora serão aprovados no Senado.
These are important reforms that the coalition has negotiated in good faith with the government, because we will not allow their mess and incompetence when it comes to community safety and national security to harm the Australian public any more than it already has.
Organizações em defesa dos refugiados e requerentes de asilo chamaram os projetos de lei como um pacote de punição. O presidente do Centro de Recursos de Requerentes de Asilo, com Karapanagiotidis, disse que essa é uma legislação cruel e que reforça o sentimento anti-imigrante no país.
We are seeing a Labor government that is abandoning multicultural communities, that is attacking our constitution, the standing of our high court decisions, and seeking to actually whip up fear and tap into anti-immigration sentiment out of the hope that it could win them some votes this coming federal election.
Iniciar uma transição de gênero pode ser um caminho difícil de percorrer. Mas imagine começar o processo em um país onde você não tenha nem o domínio do idioma ou não compreenda o funcionamento do seu sistema público de saúde. Há 2 anos, a SBS em Português produziu o Traduzindo a Transição, um podcast especial em 3 partes que conta as histórias dos brasileiros Jacob e Wendell e suas experiências relacionadas à transição de gênero na Austrália. Pois a gente resolveu revisitar essa reportagem de grande sucesso e ver como estão hoje, 2 anos depois, o Jacob e a Wendell. O jornalista Felipe Canali traz mais uma vez detalhes dessa grande reportagem jornalística.
Acredito que foi em junho de 2022 que eu fiz a minha mastectomia dupla, que significa que retirei os seios do meu corpo. E eu não tive nenhuma dúvida, nem fiquei com medo de ter no futuro. É difícil explicar, mas nunca senti que os meus seios fossem parte do meu corpo. Então, como posso sentir falta de algo que nunca foi meu para começar?
Para falar a verdade, eu acho que cirurgia é uma coisa muito pessoal de cada pessoa trans, sabe? Algumas pessoas trans, elas vão querer fazer a cirurgia, outras pessoas trans não vão querer fazer nenhuma cirurgia, e não é isso que vai determinar o quão longe elas estão no momento da transição delas. E quando nós falamos sobre cirurgia de resignação sexual, Eu acho que nós reduzimos pessoas trans apenas à genitália. E nós somos muito mais do que a genitália. Nós somos parte da família, nós somos parte da sociedade, nós somos parte do seu círculo de amigos, nós somos parte do seu trabalho.
Esse é um conceito desconhecido para muitas comunidades, mas as pessoas transgêneros existem há milhares de anos. Portanto, se você se sente sozinho nisso, garanto que não está.
Eu me enxergava como uma mulher desde pequena, mas a minha família era muito conservadora na época, tipo, começo dos anos 90 e tal. E eles tentavam me limitar, achando que isso iria me proteger.
Traduzindo a Transição é um podcast que você pode ouvir em português e inglês, apresentado por mim, Felipe Canali, no website da SBS ou no seu aplicativo de áudio favorito. Em 2022, a SBS em português entrevistou a Wendley e o Jacob, ambos passando por uma transição de gênero na Austrália. E agora, em 2024, nós os convidamos novamente para que ambos possam compartilhar um pouco mais sobre as suas jornadas. O que mudou de lá para cá? Quais caminhos foram seguidos? E, principalmente, quais lições foram aprendidas? A brasileira Wendley, de 35 anos, iniciou a sua transição de gênero, do masculino para o feminino, há quase 6 anos em Melbourne. Já o australiano Jacob, de 20 anos, começou a sua transição de gênero do feminino para o masculino aos 12 anos de idade, com o apoio da sua família brasileira em Gold Coast.
Eu não acho que existe um cronograma universal ao qual uma pessoa trans deva aderir para fazer a transição corretamente, pois eu tô feliz com a idade que eu comecei a fazer a transição. E também acho que não há pressa nem prazo certo para descobrir quem você é, especialmente porque, infelizmente, algumas pessoas não têm as informações ou os recursos onde moram para acessar os serviços de gênero ou mesmo para saber que essa é uma opção.
É importante deixar claro que nem toda pessoa trans decide passar por cirurgias de resignação de gênero. Além disso, de acordo com as leis australianas e também as leis brasileiras, é necessário ter mais de 18 anos para se fazer este tipo de procedimento. No caso de Jacob, ele se diz muito feliz com a sua decisão.
Acredito que foi em junho de 2022 que eu fiz a minha mastectomia dupla, que significa que retirei os seios do meu corpo. E eu não tive nenhuma dúvida, nem fiquei com medo de ter no futuro. É difícil explicar, mas nunca senti que os meus seios fossem parte do meu corpo, então como posso sentir falta de algo que nunca foi meu para começar? Sinto que é um tipo de dissociação que desenvolvi para lidar com o corpo em que me encontro. Já se passaram 2 anos desde minha cirurgia, e ainda admiro meu peito no espelho do jeito que está agora, então acho que nunca vou me arrepender.
A Wendley deixa claro que cada indivíduo é único e decide como melhor trilhar a sua própria transição.
Para falar a verdade, eu acho que cirurgia é uma coisa muito pessoal de cada pessoa trans, sabe? Algumas pessoas trans elas vão querer fazer a cirurgia, outras pessoas trans não vão querer fazer nenhuma cirurgia, e não é isso que vai determinar o quão longe elas estão no momento da transição delas, porque eu acho que esse é um erro que as pessoas cometem muito, sabe? Eu, por exemplo, eu fiz algumas cirurgias que me ajudaram muito na minha confiança, de me sentir mais segura no meu corpo, mas eu não gosto de falar sobre a cirurgia de resignação sexual, por exemplo, porque eu acredito que não é todo mundo que quer fazer essa cirurgia, não é todo mundo que vai fazer essa cirurgia, e eu acho que não é fazendo essa cirurgia que vai definir que alguém seja mais mulher, ou mais homem, ou menos homem.
E ainda segundo a Wendley, se você não tem intimidade com a pessoa, fazer perguntas sobre procedimentos que envolvam cirurgias é totalmente inadequado.
E quando nós falamos sobre cirurgia de resignação sexual, eu acho que nós reduzimos pessoas trans apenas à genitália. E nós somos muito mais do que a genitália. Nós somos parte da família, nós somos parte da sociedade, nós somos parte do seu círculo de amigos, nós somos parte do seu trabalho.
Uma mulher ou menina é assassinada a cada 10 minutos no mundo por seu parceiro ou por um membro da família. No relatório Feminicídio, publicado essa semana para marcar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, a ONU, Organização das Nações Unidas, alertou que o lar é o lugar mais perigoso para as mulheres. Confira os detalhes na reportagem da ONU News.
A publicação preparada pela ONU Mulheres confirma que a violência contra as mulheres continua generalizada, incluindo na sua manifestação mais extrema, o feminicídio. O crime transcende fronteiras, condições socioeconômicas e grupos etários. A África registra as taxas mais elevadas de feminicídio relacionado com parceiros íntimos e familiares, com 21.700 vítimas, seguida pelas Américas e pela Oceania. Na Europa e nas Américas, a maioria das mulheres mortas na esfera doméstica foi vítima de companheiros íntimos, com 64% e 58%, respectivamente. Em outras regiões, os familiares foram os principais perpetradores. Na França, África do Sul e Colômbia, um percentual significativo de mulheres mortas por parceiros íntimos já haviam relatado alguma forma de violência física, sexual ou psicológica, o que indica que muitos desses crimes podem ser prevenidos.
Em Portugal, protestos pela proteção de mulheres foram realizados por várias cidades do país. A RTP conversou com algumas mulheres e manifestantes.
Sim, mais um ano, milhares de pessoas vieram à rua manifestar-se contra a violência machista que acontece todos os dias em Portugal. E é que exigimos várias exigências para o Governo, a Assembleia da República, de ter medidas concretas que nós exigimos.
Peço-lhe uma ou duas dessas medidas.
O alargamento do prazo da interrupção voluntária da gravidez. Também temos a questão da estabilização forçada de mulheres com deficiência, mais apoio para as vítimas de violência doméstica. Não são as vítimas de violência doméstica que têm de sair de casa, é o agressor que tem de sair de casa, mais apoio psicológico, a violação tornar-se um crime público e muitas outras exigências que nós estamos prontas para diálogo. Portanto, se existe vontade, venham falar connosco, porque o Estado continua a falhar a estas mulheres todos os dias.
Mas mesmo que fosse uma mulher assassinada, já é motivo para alarme, para de alguma maneira não naturalizarmos esta ideia da violência contra as mulheres, nomeadamente na sua versão mais fatal, que é o assassinato.
Fui vítima da violência psicológica. Eu acho que isso tem que acabar. Eu quero dizer que há de haver penas mais pesadas para quem comete esse tipo de crimes.
Eu sou uma pessoa trans e, como pessoa trans, acho importante estarmos aqui neste dia para lutar também e sensibilizar para a questão de violência contra mulheres trans.
As mulheres não podem ser vítimas, não devem, e qualquer pessoa deve denunciar. A violência doméstica é um crime público, é um crime que deve ser denunciado por qualquer pessoa.
A rede Carrefour Brasil disse que os frigoríficos voltaram a fornecer, desde ontem, carne aos supermercados do grupo espalhados por todos os estados do Brasil. A retomada acontece depois de um incidente diplomático protagonizado pelo presidente da empresa, Alexandre Bompard. Ele publicou um comunicado afirmando que o Carrefour deixaria de importar carnes do Mercosul, o bloco que é formado pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O presidente do Carrefour também questionou a qualidade da carne brasileira, o que levou a uma resposta dura do ministro da Agricultura, Carlos Favaro.
O Brasil tem responsabilidade com os produtos que produz. E os nossos empresários o fazem com muita dedicação e com qualidade. Fruto disso, somos líderes mundiais no fornecimento de carne bovina, suína, aves, arroz, feijão, soja, cana-de-açúcar, suco de laranja, enfim, algodão. Fruto de uma competência dos nossos produtores e da nossa indústria. Agora, em hipótese alguma, nós vamos aceitar que alguém venha falar da qualidade do nosso produto, quem venha deturpar aquilo que fazemos com excelência. Foi uma resposta à altura, com eficiência, e acho que marca um grande momento também.
Ouvimos aí palavras do ministro da Agricultura, Carlos Favaro, do Brasil, que retaliou o pronunciamento do presidente do Carrefour, que, por sua vez, ameaçou não mais importar a carne brasileira para os seus supermercados Carrefour no Brasil. O presidente do Carrefour depois voltou atrás e enviou uma carta ao ministro pedindo desculpas. quarta-feira é dia do nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, e sua reportagem semanal aqui para nós da SBS em português. E hoje falamos sobre a conferência que está tentando pôr um fim à poluição por plásticos, a conferência que acontece em Busan, na Coreia do Sul. Está na rodada final da negociação de um tratado que pretende controlar a produção e o consumo de plástico no mundo. Para a Organização das Nações Unidas, organizadora desse evento, essa é uma oportunidade histórica para proteger o planeta que está sendo afogado na poluição plástica. Francisco Sena Santos tem os detalhes.
Sabemos como o plástico faz parte da nossa comodidade, quantos milhões de embalagens em plástico acomodam os iogurtes, a água, os legumes, a fruta que usamos, servem para uns instantes de consumo, ciclo de utilização mínimo e depois lixo. Sim, é sabido que somos incitados a separar os plásticos no lixo para que possa haver o necessário tratamento para reciclagem, mas a constatação na abertura da conferência da ONU sobre a ameaça que o plástico nos coloca é de que a reciclagem do plástico está a ser um fracasso global. Esta conferência é uma espécie de COP, como as do clima e as da biodiversidade da ONU, mas dedicada a este problema causado pelo derivado do petróleo, que é o plástico, com um tratamento que agrega milhares de componentes químicos que, ao mesmo tempo, o fortalecem e dão elasticidade, mas que, acumulados, se tornam nocivos. Usamos em escassos minutos o que vem embalado em plástico, mas esta embalagem transcende a nossa vida, leva centenas de anos a degradar-se e a causar males. Esta conferência da ONU sobre o plástico decorre por toda esta semana em Busan, na Coreia do Sul, tem a participação de peritos, investigadores, cientistas, técnicos, diplomatas, decisores políticos de 178 países. Estão lá, portanto, quase todos os países do mundo. E logo na abertura foram mostradas imagens e quadros de dados que estremecem. Primeiro o abalo, o da extensão do que é conhecido como a ilha de plástico que se formou nas últimas décadas no Oceano Pacífico. É um território marinho, descontínuo, mas que, acaba de ser revelado nesta conferência de Busan, já tem a dimensão de 3 vezes o território da França. Foi quantificado, só neste último ano, foram parar aos oceanos mais de 11 milhões de toneladas de plásticos. A concentração torna-se colossal, desde as grandes baleias à enorme variedade de pequenos peixes, muitos deles parte da nossa cadeia alimentar, passando por tartarugas, por aves marinhas, por tantas espécies mais. Confundem os restos degradados do plástico com alimentos e assim ou caem numa armadilha muitas vezes fatal ou propagam um ciclo que vem parar com efeitos nocivos ao nosso corpo. Ainda os dados. Há 50 anos, portanto, ao tempo do 25 de Abril, a produção global de plásticos andava pelos 2 milhões de toneladas. Agora, meio século depois, 500 milhões de toneladas de plástico produzidas em cada ano. Claro que são um desenvolvimento industrial com uma parte que nos traz grandes benefícios, aplicações que nos têm sido muito úteis, sabemos como servem para a conservação de alimentos e evitar que se deteriorem, temos cada vez mais plásticos em tudo, nas canetas, em peças várias, nos brinquedos, nas fibras da roupa, muitas vezes plásticos com polímeros não recicláveis, que tornam impossível a reciclagem e a reutilização, deixam um rastro nocivo, global, permanente, com impacto grave para a vida dos ecossistemas e para a saúde humana. Há todos os dias microplásticos que entram para o nosso corpo. Daí a grande atualidade de conferências como esta Cimeira do Plástico, esta semana em Busan, com a ambição de reduzir a ameaça do plástico na terra, nos rios, nos oceanos. Há nesta Cimeira o ONU sobre os plásticos, um choque entre interesses económicos e os da natureza, os ambientais. É uma batalha político-diplomática entre, por um lado, os produtores de petróleo, Arábia Saudita e Rússia, à cabeça da produção dos hidrocarbonetos que compõem 90% do plástico, e, por outro, o bloco de países que se sentem mais prejudicados ou com mais alerta para a ameaça. É o caso de estados que são pequenas ilhas costas paradisíacas, mas a ficarem inundadas de lixo. Também países costeiros de África, sobretudo a África virada para o Índico, das Américas, sobretudo América do Sul, ainda um bloco que inclui a União Europeia, também a Austrália e o Canadá, estes dois países muito ativos, ainda um país que, sendo produtor de petróleo, é militante contra o mal do plástico, o Reino da Noruega. Na agenda desta conferência, colocar um teto à produção mundial de plásticos, estancar e reduzir esse monstro, limitar produtos químicos aditivos na composição do plástico, investir na investigação sobre tratamento e substituição do plástico. Deixarmos de viver embrulhados em plástico parece uma utopia, mas quem investiga o lado nocivo do plástico está a mostrar-nos que temos motivo para nos preocuparmos e sabermos evitar o problema, que é sério. Também aqui depende muito de cada um de nós. Haja ambição.
Bom, como falei no início do programa, hoje a nossa convidada que fala comigo aqui ao vivo é a arquiteta que se tornou escritora, Maíra Metello, autora do livro Se Ninguém Soubesse Quem Eu Sou, lançado esse ano em português e inglês. Natural de Niterói, a sua jornada como imigrante serviu como inspiração para suas obras literárias. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com a Maíra, arquiteta urbanista que se reinventou como escritora e empreendedora na Austrália. Oi, Maíra, tudo bem? Seja bem-vinda à SBS em Português.
Oi, obrigada, Lu, é um prazer.
Vamos falar sobre o seu livro, a premissa do seu livro e também da grande protagonista do Se Ninguém Soubesse Quem Eu Sou. Como é que você descreveria a personagem principal? Quem é a Tainá?
Bom, da premissa do livro, a ideia foi refletir sobre as liberdades que a gente se daria se ninguém soubesse nosso nome, rosto, telefone, mídia social e tal. Tanto como indivíduo, quanto como sociedade, como a gente se relacionaria, né? Se ninguém soubesse quem você é. Daquela ideia do que você faria se ninguém estivesse olhando, né, ou que se você fosse invisível por um dia. É um pouco a mais do que isso, porque essas ideias são meio de você observar o outro, né? No caso do meu livro, eu quis tratar de expor como a gente se relacionaria publicamente se a gente fosse anônimo, né? E o cenário do livro é uma festa onde as pessoas são obrigadas a serem anônimas, né? E a Tainá, ela descobre essa festa, ela é uma jovem de 27 anos, brasileira, e a história se passa aqui em Sydney, então ela é imigrante, né, expatriada, e ela tem uma mistura étnica, como todas nós, então ela é muito curiosa, muito aventureira, mas que até aquele ponto da vida dela, ela não tinha refletido sobre o porquê ela tinha essa vontade de explorar o mundo, o que ela estava procurando, né? E foi só então, quando ela se viu sozinha em Sydney, depois de, né, o namorado ter se relocado para outra cidade e tal, Singapura, ela começou a perceber coisas sobre ela mesma, e ela teve esse espaço mental e físico e essa envoltura, né, que ela foi obrigada a ser anônimo para ela descobrir realmente o que, é que ela gosta, do que dá prazer, do que é certo e errado para ela, né? Então acho que ela é assim, ela é uma curiosa, uma corajosa, como todas nós, né, imigrantes, principalmente.
Essa busca da Tainá seria uma coisa de autoconhecimento, uma busca de identidade, que ela teve que se despir da identidade que a sociedade, como a sociedade a vê, para achar quem realmente ela é?
Sim, com certeza, com certeza. Ela só conseguiu fazer isso a partir de ser convidada para essa chata festa que acontece aqui nos bastidores de Sydney, ele é naquela área do The Rocks, que é super legal, super, né, uma mistura muito boa, né, de arquiteturas antigas e novas. E a partir dessa festa, que ela tem que é uma série de festas, ela consegue realmente botou uma máscara para descobrir, na verdade, quem ela é de verdade, né? Com certeza, essa é a premissa do livro.
Festa de máscaras, é isso? Está todo mundo mascarado.
Isso. Mascarado, você não tem celular, ninguém pode tirar foto, não tem álcool, não tem nenhum estimulante, né? Não tem drogas, álcool, nem nada. Então, é aquela coisa, se você pudesse realmente ficar só você com você mesmo, né? E que ninguém vai te cobrar nada, ninguém vai saber quem você é para ir tocar amanhã na tua casa e falar, ó, você falou isso ontem, não vai aparecer no telefone, olha a foto de você dançando em cima da mesa, não vai ter, entendeu? Então, é uma busca da identidade, que não foi o que ela queria, né? Ela foi seguindo a curiosidade dela e acabou sendo assim, né? Acabou sendo essa autodescoberta dela.
E como é que você se inspirou a Tainá? Oh. Você inspirou a Tainá em quem?
Então, eu acho que é um pouquinho de todas nós. Eu acho que é um pouquinho de todas as mulheres imigrantes que eu já vi. Claro que inconscientemente deve ter muito de mim, né, ali. Não de mim, mas da minha experiência, né, como imigrante. E assim, a ideia, na verdade, não veio falar, vou falar sobre identidade. Na verdade, a ideia veio de uma conversa que eu tive com meu marido, assim, na cozinha, né, arrumando cozinha. Que eu fiquei, um meio choque cultural, quando eu cheguei na Austrália, eu descobri que as pessoas bebem muito aqui, e elas, né, muito álcool e tal, estão sempre querendo beber, tipo, sexta-feira, sábado, domingo, segunda, terça. Eu falo, gente, pra quê? E me parecia que as pessoas tinham duas personalidades, assim, aquela que bebe, que é divertida, alegre, relaxada e tal, e a outra que é muito séria, muito profissional, né, que não fala besteira, que não sai da linha nunca. E eu nunca precisei disso, né? E as pessoas ficavam abismadas. Nossa, como que você sai e não bebe? Eu falei, gente, não bebo, não gosto, assim, bebo muito pouco, né? E eu acho que inconscientemente aí veio essa coisa da Tainá, essa personagem apareceu, né? Eu podia ter falado de outro personagem, mas acho que ela veio justamente nessa força de se descobrir quem ela é, se ninguém pudesse saber, né? Você está usando uma máscara, não precisa beber, não precisa de droga, não precisa de nada, quem que você seria realmente? Eu acho que a inspiração acabou vindo disso, né? Eu acho que quando eu reflito, eu acho que não existe imigrante sem uma certa crise de identidade. Eu acho que não teria como falar de uma imigrante sem ela ir buscar algo da sua personalidade, da sua identidade, sabe?
Eu acredito que cada um que lê o livro vai ler e ter uma conclusão um pouco diferente, né, conforme a sua própria história de vida. Então, o pessoal que está aqui na Austrália, por exemplo, pode chegar a se ver um pouco nessa situação até de imigrante, onde a gente, às vezes, tem uma vida até, a gente até busca um pouco da invisibilidade. A gente não quer fazer o nosso trabalho, quer ficar quieto, não quer confusão com ninguém. Então, a pergunta cai muito nisso, assim, para mim, né? Se ninguém soubesse quem eu sou. E isso acaba levando a quem eu sou, né? Quem eu realmente sou.
Exato, é isso aí. Engraçado que o feedback que eu tenho tido é que as pessoas no Brasil que leem um livro ficam fascinadas com o mundo novo, né? Nossa, mas tão linda a Austrália, Sydney, você descreve tão bem, blá, blá, blá. E as pessoas que moram fora, seja na Austrália, Estados Unidos, Europa, falam que se identificam muito. Nossa, me identifiquei com ela, eu sou a Tainá. Eu acho isso muito interessante, né? Assim, daria uma tese para fazer um negócio desse, né? Aquela coisa do pertencimento e da aventura, né? Acho muito interessante. Tem gente que quer aparecer, tem imigrantes que quer... A gente quer sempre ser aceito, de uma certa forma, mas, por outro lado, fazer, deixa quietinha aqui no canto, deixa eu fazer o que você está falando, né? Deixa quietinha, mas, por outro lado, você quer ser aceito, então você busca algo novo, mas você não quer perder o que fez você ser você, né? Não quer perder o pastel e caldo de cana depois do trabalho, né? Mas não tem, aí você faz o quê, né? Então, eu acho que é isso, essa dualidade que cada um vai ler o livro de uma forma diferente, com certeza.
E mudando um pouco, assim, da busca da nossa identidade, cada um tem a sua própria conclusão, né, ao ler o livro, para uma questão de transição, assim, até um pouco mais prática, né? Você, arquiteta, urbanista, e mudando aí para a carreira de escritora. Essa mudança se deu mais aqui na Austrália, já que você está aqui há 16 anos? Como é que esses dois mundos?
Eu escrevi meu primeiro livro, eu era, assim, adolescente e faculdade, né? Mas nunca publiquei, não existia muito essa opção de autopublicação, de contratar um editor, assim, eu não sabia, né? A gente está falando isso aí 20 anos atrás, ou até mais um pouco. E, assim, a escrita sempre foi algo muito presente, tanto de escrever tecnicamente, tipo, eu né, como imigrante, eu era me pediam para escrever os textos arquitetônicos no trabalho, sabe? Eu falo, gente, corrige aqui, não sei se tá certo. Não, tá ótimo, seu inglês tá ótimo. Então, assim, a escrita sempre foi muito presente na minha vida, a escrita de ficção, que é uma coisa que eu gosto muito, muito de fazer mesmo, só que eu nunca tive a oportunidade, ou porque não tinha tempo mesmo, né, depois vem a maternidade, aí mesmo que falta tempo até para tomar banho, né, e você tendo que trabalhar, aí, né, eu gosto da profissão, assim, eu sempre gostei muito de desenhar, mas realmente, esse ano, eu falei, não, é agora, a hora é agora, entendeu? 22 anos de arquitetura, acho que já deu, dá para começar a diminuir um pouco e começar a abrir outros espaços de uma outra parte minha que sempre ficou ali meio hibernando, né? Querendo sair, não conseguia. E eu falei, não, agora eu tenho a oportunidade de sair, de refazer, de me recriar, de chegar mais em contato com aquilo que eu sou mesmo, né? Assim, que eu quero para minha vida, né? E foi assim, é bem difícil mudar de carreira, né? Porque não é nem mudar de carreira, é mudar de indústria, né? Então, eu não tenho os contatos, eu não conheço muita gente do mundo da publicação, então vai devagar, é meio começar do zero, né? Basicamente. Ah, mas eu tô adorando, eu amo escrever, comecei meu Substack agora e tem um monte de feedback muito bom, assim, eu adoro conhecer as pessoas e me conectar com elas, sabe?
Esse livro, Se Ninguém Soubesse Quem Eu Sou, você escreveu ele primeiro em português ou em inglês? Como é que você, dentro de você, o que fala mais forte? Porque eu tô aqui há muitos anos, então eu sinto às vezes que eu me expresso melhor no inglês, né? Com algumas palavras, etc. Como é que foi isso para você?
Então, sou igual você. Eu achava que o português era excelente, né? Não, nunca vou perder, vai ser sempre muito bom. E quando eu comecei a escrever, eu não tinha dúvida. Eu falei, escrevi meu livro em português, depois eu, né, traduzo, pago alguém para traduzir. Só que eu me surpreendi. Logo, logo, no começo, assim, primeiro capítulo, primeira ideia sentada, eu falei, gente, como é que fala isso em português mesmo? Não sei. Putz, e eu sabia inglês, estava fluindo em inglês. E aí ficou um estrogonofe. Ficou um negócio assim, sei lá, uma feijoada. Ficou diálogo em inglês, descrição em português, ficou meio misturado. Eu fiquei chocada com isso. E dá um trabalho, porque você tem que ficar retraduzindo, né? Você escreve para sair, porque eu fiquei muito bloqueada no começo. Falei, que saco, como é que fala esse português mesmo? Como é que fala esse português? Ah, não, mas em português a gente fala melhor assim, né? Não é assim que a gente fala em inglês. E fiquei travada. E eu falei, não, quer saber uma coisa? Deixa sair, sai na língua que for, e depois você resolve na revisão, entendeu? Porque eu acabei me aceitando de que a parte de mim que vem para expressar algo é aquela que vai expressar melhor aquilo. Mas a gente sempre pode voltar, né? Principalmente quando é escrita, né? Se eu estivesse falando, talvez não, né? Mas a escrita que eu tenho essa habilidade, essa capacidade de voltar e reanalisar, revisar, dá certo, entendeu? Pelo menos flui, eu não fico me duvidando, sabe? Duvidando de mim, duvidando da minha capacidade o tempo todo. Então é isso, acho que tem coisas eu me expresso melhor em inglês, tem coisas eu expresso melhor em português. É meio estranho, né? Mas acho que você entende, quem está aqui há muito tempo passa por isso.
Sim, eu costumava dizer que o meu inglês não melhorava, né? Quando eu cheguei, meu inglês não tá melhorando, em compensação, meu português está péssimo. Até
tá
hoje.
Está perdendo tudo. É o bilingual, né? Tchau língua, né? É o bi, não é.
E Maíra, a gente infelizmente já está chegando ao fim aqui da nossa entrevista. Eu queria só rapidamente duas perguntas aí, respostas rápidas em um minuto. Quais são os seus planos futuros e para as pessoas que estão nos ouvindo e têm interesse em escrever e publicar e se reinventar aqui na Austrália, qual que é a melhor maneira de contato?
Eu quero publicar o livro dentro do Se Ninguém Soubesse Que Eu Sou, que tem um livro lá dentro, eu quero publicar, as ilustrações estão prontas, feitas pela Ana Novaes lá de São Paulo. Quero publicar meu segundo romance ano que vem e realmente focar bastante na arquitetura da mulher, com as minhas oficinas de escrita intuitiva, nessa ponte aí entre o arquitetar e o escrever e o ser mulher, né? E quem quiser entrar em contato, realmente manda uma mensagem lá no Substack ou no meu próprio website, mairametello.com, que o e-mail vem direto para mim, ou um direct no Insta, mas assim, eu tô phasing out Instagram, sabe? Não... De vez em quando falar, não vou entrar nesse treco hoje não, porque vai ser um redemoinho sem volta. Mas eu respondo todas as mensagens que me mandam por lá.
Sim, eu mesma entrei em contato com você através
Exatamente.
Do mairametello.com. Então,
isso.
Pelos dois
e dá certo, chega
dá
direitinho
certo.
Aqui na minha caixa de entrada, é.
Perfeito, então. Maíra, muito obrigada pela sua disponibilidade de falar com a gente nessa tarde de quarta-feira, falando ao vivo de Sidney, a escritora, autora do livro Se Ninguém Soubesse Quem Eu Sou. Esse livro que também pode ser adquirido no seu website, é isso?
mariametello.com.
Isso,
pode. Muito obrigada, Luciana.
Vamos então aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 27 de novembro. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou um acordo de cessar-fogo no Líbano. Governo Albanese e a oposição aprovaram um projeto de lei que permite pagar outros países para receberem requerentes de asilo deportados da Austrália. No Brasil, a Polícia Federal apontou o ex-presidente Jair Bolsonaro como líder da organização criminosa que planejou um golpe de Estado em 2022. E os corpos das duas jovens australianas de 19 anos, que morreram por suspeita de envenenamento por metanol em um albergue da juventude no Laos, foram levadas de avião para Melbourne. Bom, e ao som da Rita Lee, é isso mesmo, Rita Lee na Austrália. A gente vai terminando o programa dessa quarta-feira, 27 de novembro, na sua companhia, Luciana Fráguas. Muito obrigada por ter escolhido passar essa tarde, esse pedacinho dessa tarde conosco. Eu volto no domingo, ao meio-dia, aqui pela SBS Áudio. Uma boa tarde, muita saúde, muita paz, que o resto a gente corre atrás.